A ponto de você ficar espiando quando ele lava a garagem, que daí você vê por antecipação. Olá, eu sou Maria Rafati, estou aqui todos os dias em todas as minhas redes sociais, em todos os perfis e também na minha academia Honre Suas Escolhas, respondendo direct de seguidores e seguidoras com suas perguntas sobre relacionamentos afetivos e também, é claro, sobre muita inteligência emocional. A seguidora que eu vou identificar aqui pela letra C mandou mensagem para mim. Ela diz o seguinte: primeiramente, quero te dizer que todos os dias aguardo o seu primeiro vídeo. É verdade, tem um vídeo a cada dia para vocês, tá? No mínimo, sobre relacionamentos afetivos. Amo seus conselhos, você fortalece nós mulheres. Eu gostaria muito de ouvir um conselho seu, pois não tenho ninguém a quem recorrer para desabafar. Tenho um namorado há 1 ano e meio, porém já terminamos 3 vezes, devido a algumas coisas que ele faz que eu não gosto. Eu tenho 45 e ele tem 38. Ele é muito carinhoso e amoroso comigo, por isso eu acabei voltando. Mas percebo que ele não muda o que eu detesto, que é o fato dele olhar para as mulheres. Eu não sinto que é uma olhada normal, acho que é flerte. Toda vez que confrontei ele, nega. E jura até por Deus, chora, mas isso está me fazendo muito mal. Será que estou sendo paranoica? Quando percebo ele olhando para alguém assim, eu desanimo e perco a vontade de falar com ele. Depois de alguns meses de namoro, ele assumiu que traiu a ex-mulher. Quando eu questionei ele culpou ela e disse que ela deu motivos, mas eu não quero pagar para ver. E aí, quando eu disse que ia publicar o vídeo, ela me continua com essa resposta. Eu não falo direito com ele desde segunda, porque no domingo ele estava lavando a minha garagem e parou para olhar uma moça descendo a rua. Ele fica encarando algumas mulheres. Eu sinto que tem algo a mais nessas olhadas. Ele não viu que eu estava na porta olhando. Daí, quando falo, ele nega e inventa desculpas absurdas. Ele faz coisas boas para mim, mas essa falta de respeito eu não aceito e estou pensando em terminar. Bem, querida, temos duas coisas importantes, tá? O que é a verdade? E o que é uma percepção fora da verdade? E eu não vou poder jamais responder para você nesse vídeo o que é a verdade e o que é a percepção da verdade, porque eu não estou lá para ver. Então eu não sei se realmente é você que é uma pessoa extremamente controladora ou se ele que é uma pessoa extremamente desrespeitosa. Então, assim, essa não é a discussão. A coisa que eu penso é a seguinte: essa relação não deixa você tranquila. Ponto. E isso eu posso falar, porque isso é psicologia, isso não é adivinhação, tá? Então, assim, você está intranquila a ponto de você ficar espiando quando ele lava a garagem, que daí você vê por antecipação a mulher que vai passar para você olhar para ele para ver como ele tá olhando, certo? O que que quer dizer isso? Tranquilidade. Isso quer dizer falta de paz. Isso quer dizer que não é o objetivo a ser atingido por um relacionamento afetivo. Então, realmente, se este relacionamento te traz uma intranquilidade, uma falta de paz tão grande, termine, querida, porque os namoros servem para isso, né? Eu vejo tantas pessoas que estavam intranquilas já no seu namoro, por outros motivos também, e depois insistem, sabe como insistem? Insistem. Aí vão morar juntos, aí tem filhos, aí etc. E aí fica aquele bolo de confusão e de comprometimento com alguém que simplesmente jamais trará para você a paz que você quer. Eu, como paralelo, faria o seguinte, querida, de verdade, investe em terapia. Vai por mim. Para que você tenha a ideia de que você é, ou não, eu não sei, tá? Exagerada, é extremamente vigilante, porque a hipervigilância é ruim, se você é uma pessoa insegura, tá? Para a gente afastar essas hipóteses, né, de que eventualmente você esteja equivocada. E quanto a você me dizer que o rapaz faz coisas boas por você, parabéns. Todas as relações são assim. Bem-vinda ao mundo das pessoas reais. Em todas as relações há coisas boas e há coisas ruins. A questão é, quando as coisas ruins nos deixam intranquilas, elas deveriam ter o poder de cancelar as coisas boas na nossa cabeça. Porque é o único jeito de tomar decisões na vida, querida. É pesar prós e contras, e quando os contras são mais pesados, a gente termina. Até uma próxima!